Olá, meu nome é Mayara Reis e eu sou estudante de Medicina Veterinária no campus Univasf. Iniciaremos esse podcast tratando do assunto sobre biomecânica na veterinária. A biomecânica, ela é uma ciência que relaciona os conceitos de mecânica, que são conceitos de deslocamento, movimento dos corpos, repouso e até mesmo a ação das forças no corpo, e tudo isso sobre o nosso organismo vivo. Essa mecânica, ela é uma área de diversos estudos, englobando tanto a estática, que vai estudar os corpos em movimento, o equilíbrio ou repouso, e também a dinâmica, que estuda corpos que sofrem aceleração e quais são essas forças para produzir um movimento nesse corpo. Estuda também sobre a cinemática, que aborda sobre os movimentos realizados pelo corpo, e a cinética, que por último estuda e analisa as forças, e ela vai descrever essas forças responsáveis pela produção dos movimentos nos nossos corpos. A biomecânica é uma área que se divide em duas, se dividindo em biocinemática, que vai estudar os movimentos sem levar em consideração aquelas forças atuantes no corpo para essa produção desse movimento, e a biocinética, que vai estudar as mudanças no movimento, mas essas mudanças serão causadas por uma força, e vai determinar também qual é a força necessária para a produção de qualquer alteração no nosso corpo. Existem diversos conceitos da física que são importantes nesse estudo. Entre eles, os mais importantes são a força, que são fatores que produzem mudanças no estado inicial que o corpo esteja, estando em repouso ou em movimento uniforme. Essas forças podem ser do tipo de compressão, de tração, de cisalhamento ou de torção. O termo centro gravitacional também é muito utilizado, sendo um ponto do corpo onde considera-se a aplicação da força da gravidade, sendo aquele ponto de equilíbrio, onde nós temos o animal em repouso ou em movimento. E a partir disso, as forças vão atuar sobre o organismo de indivíduos de modo que esse equilíbrio vai recair sobre determinadas estruturas. Ou seja, vai ocorrer a atuação de forças sobre um corpo, para que possua um ponto de equilíbrio nesse corpo. A localização desse centro gravitacional, na maioria dos animais quadrúpedes, fica na altura da cartilagem xifoide, sendo o ponto mais caudal do esterno. Mas também esse centro pode variar, tanto em questão de espécie como em questão de postura do animal. Diversas leis regem esse termo biomecânica, mas uma das leis mais importantes é a lei da gravitação universal. Essa lei vai abordar as três principais leis do Isaac Newton, onde a primeira é a lei da inércia, que diz que dois corpos permanecem em repouso ou em movimento uniforme contínuo até que uma determinada força atue sobre ele. A segunda lei vai ser a lei do movimento, que fala sobre a ação sobre uma unidade de tempo. E a terceira lei é a lei da ação e da reação. Para que de fato a biomecânica ocorra, deve ocorrer também a distribuição das forças, ou seja, diversos fatores que vão ocorrer para que essas forças se distribuam sobre todo o nosso corpo. Essas forças podem ser distribuídas pelo músculo de fibras paralelas, onde esse músculo possui um único ponto de ação e um único ponto de inserção. E essas fibras vão colaborar uma com as outras para que ocorra a distribuição de forças e assim determinar o movimento. Também podem ser distribuídas pelo músculo de fibras oblíquas, onde esse músculo possui dois pontos de origem e um único ponto de inserção. E sua distribuição de forças é melhor do que o músculo de fibras paralelas. Outro fator para essa distribuição das forças é o local de inserção do músculo no osso, onde se a inserção de um músculo é distante do local de origem, o trabalho realizado vai ser maior, mas a força e a energia vai ser menor. Fatores também como o número de músculos atravessando numa mesma junta ou inserindo-se próximo dessa articulação vai determinar qual o valor da força que deve ser feita para que ocorra a realização de determinado movimento, onde, se o número de fibras do músculo é maior, o número de força vai ser maior também, e se o número de músculos passando na articulação for maior, o número de força também vai ser maior. Outro fator é a lei de Wolff, onde diz que a organização do osso ela vai ser controlada pela atividade mecânica e o local de maior realização de força também vai ser o local de maior intensidade óssea. A curvatura do osso, que é o local de maior esforço, sendo também o de maior intensidade óssea, também é um fator para que ocorra a distribuição das forças. O líquido sinovial, tanto visto na articulação, é um fator muito importante para que ocorra, de fato, a distribuição das forças, onde ele vai realizar a distribuição do esforço dos movimentos e, assim, vai diminuir o atrito entre os ossos e, consequentemente, vai facilitar o deslizamento entre as cartilagens. Outros tipos de conceitos muito importantes na biomecânica são os conceitos de coluna vertebral, de viga vertebral e de formas de apoio, onde a coluna vertebral vai ser a coluna de sustentação, onde a força se distribui no eixo vertical. Já a viga vertebral é um tipo de coluna vertebral que está disposta no eixo horizontal, onde cada vértebra vai receber uma carga vertical e vai se distribuir no sentido horizontal. E já as formas de apoio vai determinar quais são os indivíduos que possuem melhor distribuição das forças no movimento do apoio sobre o solo. E quanto mais estruturas apoiadas no solo, melhor vai ser a distribuição das forças na estrutura. Nesse estudo, existem estruturas muito importantes, que são as estruturas de polia de reflexão ou roldanas, onde essas estruturas vão realizar o puxar de um peso, ou seja, elas vão favorecer o levantamento de determinado peso, onde elas possuem diversos objetivos, entre eles facilitar o movimento, diminuindo o esforço e a sobrecarga dos membros, onde as articulações vão ser as polias e os músculos serão as cordas. Os ossos do membro vão atuar como alavancas elásticas. E já os músculos, tendões e ligamentos, agonistas e antagonistas, atuam favorecendo uma determinada ação ou dificultando essa ação. Também existe o aparelho recíproco, que é muito importante nesse estudo, onde esse aparelho vai estudar principalmente como podemos descansar. Onde esse aparelho vai estudar principalmente como podemos descansar uma estrutura enquanto a outra se torna totalmente contraída. E a estrutura mais importante no fato desse aparelho recíproco serão os meniscos, onde essas estruturas vão favorecer a flexão de uma determinada estrutura que esteja presente e assim vai atuar como polias de reflexão. Outra teoria muito importante é a teoria do arco e corda, onde o arco vai ser o esqueleto axial, tirando o externo e as costelas, e as cordas serão os músculos, os ligamentos, as costelas e o externo. Onde esses músculos podem ser os epaxiais, que são os músculos que ficam localizados dorsalmente à coluna vertebral, podem ser os músculos hipoaxial, que são músculos que passam ventralmente à coluna vertebral, e podem ser os músculos escalenos, que são músculos que fazem parte das cordas desses quadrúpedes. Na região dorsal dos animais, possuímos quatro tipos de cordas muito importantes, ou seja, quatro tipos de músculos, onde é o músculo oblíquo abdominal externo, o músculo oblíquo abdominal interno, o músculo transverso abdominal e o músculo reto abdominal. Outro fator muito importante nesse conteúdo é dos mecanismos de entrada e saída dos movimentos, onde a entrada ocorre pelo início de uma determinada ação, de um estímulo nervoso ou de uma força gravitacional, que vai ser direcionada pelo aparelho locomotor, ou seja, os estímulos vão chegar nessas estruturas e aí vai ocorrer a saída, e a saída é a atividade, ou seja, o movimento exercido, que pode ser o andar, o correr, o caminhar, seguindo uma cronologia. Estímulo nervoso vai para o aparelho locomotor e do aparelho locomotor sai o movimento. O ciclo locomotor é muito importante, visto que são funções que cada estrutura deve realizar nos movimentos, onde os membros torácicos vão possuir funções como equilibrar o corpo, suportar as cargas, dar direção, atuar como freios, absorver choques e vão suportar mais ou menos 65% da massa corporal. Já os membros pélvicos vão promover a propulsão do tronco à frente e suportam mais ou menos 35% da massa corporal do animal. Fatores muito importantes nesse ciclo locomotor vai ser principalmente o alçamento dos membros e a proporção dos membros, visto que o alçamento vai ser como os membros irão se levantar do solo, ocorrendo então o movimento. E a proporção vai ser como esses membros vão se portar de novo no solo, visto que os membros retirados do solo para que ocorra algum movimento serão os primeiros que irão voltar ao solo novamente, onde na maioria dos animais é o membro torácico esquerdo, pelo fato deles serem sinistros, canhotos. Logo diante de todo o fato apresentado sobre a biomecânica, abordando conceitos, termos, opiniões, tudo isso vai ser importante para que, de fato, possamos entender sobre a terminologia dos movimentos, onde iremos caracterizar a maioria dos movimentos que ocorrem no nosso corpo devido a uma determinada força, onde temos a adução, que será o movimento de afastamento de algum segmento do plano mediano, podendo esse segmento ser horizontal ou vertical. Já a abdução será o aproximamento de algum segmento do plano mediano, podendo também ser horizontal ou vertical. A rotação será quando vai ocorrer o giramento, ou seja, a rotação, de uma estrutura em torno do seu próprio eixo. E a supinação será a rotação de um segmento que estava voltado para baixo e agora ele está voltado para cima. Já a pronação é um tipo de rotação que o segmento vai realizar onde esse segmento estava voltado para cima e agora está voltado para baixo, ou seja, é o oposto da supinação. Já a circundação é quando o segmento faz um movimento formando um cone imaginário. Muito importante também é o termo extensão, que ocorre quando um segmento estica-se totalmente em uma direção e ali vai aumentar o ângulo entre o osso e a articulação. Já a flexão é a diminuição de uma angulação entre os ossos, considerando uma determinada articulação, onde essa flexão pode ser palmar, plantar, dorsiflexão ou ventoflexão. Já a hiperextensão é quando o segmento estica-se em direção contrária, ou seja, indo para trás do seu plano mediano. Então, esse podcast foi o podcast sobre biomecânica. Espero que tenham compreendido um pouco do conteúdo e até a próxima.